torcedor do time mais amado, mais sofrido, mais lesionado do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gustavo Brasil. E aqui quem fala, como sempre, como de praxe, sou eu, Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. E, Vinícius, estamos aqui na semana 1, né? A gente estava empolgadaço semana passada. Temporada começou e tudo mais. E agora a gente abre 0-1, né? Infelizmente, o Cowboys saiu derrotado. Vamos falar desse jogo mais um pouquinho. Mas como é que você tá? Tá tudo certo aí?
Tudo certo, Plat, ouvintes. A gente vai falar de tanta coisa, e principalmente tanta coisa ruim nesse podcast, que antes eu quero fazer uma denúncia aqui para nossos ouvintes, hein? O Plat virou o crossfiteiro que faz treino sem camisa. É a única coisa boa nesse momento no podcast, porque quando a gente começar a conversar sobre o Cowboys mesmo, só vai ser tristeza.
Vou falar sobre meus treinos, não é coisa boa também não, né, cara? É aquela espiral negativa, é o submundo dos treinos. Primeiro você começa a treinar, problema, já começa no crossfit, já não tá batendo bem na cabeça, né? Aí você começa a frequentar mais vezes, aí bota um stories. Quando você tá no meu nível, que já tava fazendo stories sem camisa, postando vídeo aí, cara, não tem mais volta. Eu preciso de alguém pra socorrer, cara.
Já é o cara que vai no sábado à tarde fazer treino, negócios assim, nesse nível aí.
Pois é, cara. Já tô implorando pros meus amigos botarem a camisa de força em mim, porque tá complicado, cara. Eu já tô num caminho sem volta nisso aí. Quem tá num caminho sem volta também é o Dallas Cowboys, né? Que a gente abriu a temporada. Faz tempo que a gente não vê uma vitória do Cowboys, né, cara? Porque pré-temporada nem um gostinho de vitória a gente teve. E agora a gente abriu com mais uma derrota, né? Cowboys perdeu pro Tampa Bay Buccaneers. E como a gente falou, né? O Cowboys não era favorito pra essa partida. A gente esperava que o Cowboys pudesse dar trabalho e realmente deu. E eu acho que isso a gente pode comentar além do placar do jogo, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é do deck, né? Porque muito se falou na off-season, o deck tá com a lesão no ombro, será que ele se recuperou da lesão no tornozelo, será que ele tá bem? E esse jogo meio que tirou todas as dúvidas, né, Vinícius? Já no primeiro passe ali você já viu que o deck era como se nada tivesse acontecido com ele do ano passado pra cá.
Sim, não. Parece que o menino não sofreu lesão, que não tava todo esse mistério na off-season. A gente tava na casa de apostas, a gente era azarão por 9 pontos, né? Os caras tinham uma diferença de 9 pontos a mais pra eles. A gente perdeu por 2 contra o atual campeão.
Na casa dos caras, né?
Na casa dos caras, com torcida. Tem que lembrar disso também, com torcida. Com os 22 titulares de volta, né? Cara, é tudo isso e, assim, o deck mostrou que ele tá pronto pra temporada. Não, pra mim, não tem dúvidas do deck, nada. Tipo, é ombro, tornozelo, algum medo. Você viu que teve algumas coisas que ele... Teve algumas jogadas que ele fez o play action e correu com a bola, se fosse necessário. Isso mostra que até que ele não tá com tanto receio. Logicamente que ele deve ter um pouco. Eu mesmo, tá? Cada hora que eu via uma...
Na primeira corrida dele, cara, quem não se trancou de medo, não tá torcendo errado, né? Porque, meu Deus do céu.
Não, e não só a primeira corrida. Qualquer pressão que vinha um pouco mais forte pra cima do deck, eu já falava, ai, meu pai amado, você proteja esse menino. Tá valendo muito dinheiro. E graças a Deus, deu tudo certo. Mas, acho que números, jardas, a interceptação não foi culpa dele. Tudo isso mostra que, pra mim, o deck já tá tranquilaço na posição. Se o quarterback é uma posição necessária, tipo, muito importante pro time de futebol americano, com tudo que tá acontecendo em Dallas essa semana, ele vai ser ainda mais importante, porque a gente vai precisar fazer, sei lá, 40 pontos todo jogo pra poder vencer alguma partida esse ano.
Pô, mas o que ele jogou, né? Ele lançou 58 passes, mais de 400 jardas, 3 touchdowns, e isso na estreia dele depois de, cara, quanto tempo parado? Mais... Quase um ano parado, né, cara? É muita coisa. E ele colocou o time no jogo o tempo inteiro. O Cowboys teve vários erros aqui, a gente vai comentar. Erros da defesa, special teams. E ainda assim ele conseguiu, né? E o jogo corrido não entrou. A gente já esperava que o jogo corrido fosse ser um problema, porque a defesa do Bucks foi a mais forte contra o jogo terrestre na temporada passada. O 1-10. Então a gente já esperava dificuldade, ou seja, era mais responsabilidade no colo do Dak Prescott. E ele simplesmente... O cara é viciado em lançar bola, cara. É viciado em pontuar. Porque, cara, bola na mão dele, cara, ele vai fazer o time deixar em zona de pontuação a todo momento. Porque o que ele fez é brincadeira, cara. Eu me surpreendi. Eu esperava uma atuação um pouco mais tímida dele. Ainda mais primeiro jogo e tudo mais. E até no primeiro, segundo quarto ali, eu ainda vi alguns passes assim com a espiral um pouco esquisita. Será, cara? Será? Mas quando o Bucks começou a colocar pressão e o Cowboys começou a voltar com a posse no ataque, precisando pontuar, precisando igualar o placar, cara, o Dak não decepcionou. Tanto que a última campanha do ataque, tudo bem que teve aquela da jogada de rugby lá, não conta. Mas o time precisava pontuar pra virar o jogo e ele conseguiu. A gente poderia ter saído com um touchdown, gasto mais relógio, ok, a gente pode até comentar isso depois. Teve as faltas naquela campanha, né, que prejudicaram, mas o Dak fez o trabalho dele, e muito bem, porque o Cowboys conseguiu cumprir o papel dele, né. O Dak, pra mim, surpreendeu todas as expectativas, e eu acho que o Dak hoje, cara, é um quarterback, tipo, top 5 da NFL, cara. Sinceramente. Se você pegar, cara, ele tá com uma média de mais de quase 350 jardas por jogo na... Se você pegar, sei lá, os últimos 16 jogos dele, assim, como se fosse uma temporada completa, o pessoal tá falando, cara, em 17 jogos, se ele manter esse padrão, ele passa das 6 mil jardas numa temporada, cara. Isso é um número ridículo. É um número ridículo, é muito absurdo. Então isso mostra como é que o Dak tava no ano passado, né, e como é que tá agora, como é que terminou o ano de 2019. É um nível muito alto. Eu sou muito fã do Romo, cara, muito fã mesmo. Uma sequência assim grande, cara, eu não sei se eu vi uma sequência do Romo nesse nível assim não, sendo bem sincero. É uma coisa que me assusta positivamente. Mas outro lance do outro jogador que eu acho que vale comentar aqui, de forma mais específica, foi o Zeke, né, Ezekiel Elliott. Ele teve 11 corridas, 11 tentativas de corrida para 33 jardas, ou seja, não correu bem, e muita gente falou, cara, Zeke não jogou bem, Zeke foi mal, o Cowboys tá pagando muito caro pelo running back. Você realmente acha que ele jogou mal? Ou você acha que dadas as circunstâncias, ele foi bem?
De jeito nenhum ele jogou mal, Prat. A gente, né, tava até procurando aqui pra ver, ele participou de 84% dos snaps, né, do jogo, 70 snaps totais de ataque. Mas assim, ok, teve poucas carregadas e teve poucas jardas também. Mas a gente enfrentou uma linha defensiva que é muito, muito forte, e um front seven inteiro muito forte, como você disse, um dos melhores contra o jogo corrido no ano passado, além de estar jogando com um center segundo-anista, que ano passado jogou praticamente nada, porque jogou, aí machucou, não, ele jogou depois que o Joe Looney machucou, porque o Joe Looney era o nosso reserva, né, era nosso titular, sem Zach Martin, Connor McGovern, tipo, o miolo da linha, o miolo da nossa linha ofensiva já não é das melhores. Vamos dizer assim, sem o Zach Martin principalmente. Ele fez o que precisava fazer. Fez a parte de ser bloqueador. Tanto que tem vídeo, né, tipo, em alguma dessas páginas oficiais da NFL no Twitter, mostrando, tipo, o áudio, eles captando o áudio do Dak e do Zeke. E o Dak, tipo, mudando a jogada e o Zeke só perguntando, tá, o que que eu faço? Aí o Dak só fala, proteja, block, just block. Tipo, não precisa fazer mais nada. Só proteja. E quando ele precisou proteger, ele fez, ele conseguiu. Não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que ele foi, tipo, só ele, sozinho, contra um defensor, contra um linebacker, ou contra um defensive end que tava vindo em blitz, alguém que tava vindo em blitz, e ele fez a proteção, e deu tempo, e segurou pro Dak conseguir fazer o passe, logicamente.
Isso que eu ia falar, né, em blitz ele conseguiu identificar muito bem, porque você não só bloquear, você tem que identificar o cara certo que tá vindo na blitz, né, pra você poder fazer o bloqueio, e ele fez muito bem isso no jogo, né.
Sim, e imagina um cara, sei lá, do seu tamanho, né, do tamanho do Zeke no caso, pesando basicamente o mesmo que ele, vindo a 100 por hora em cima do seu quarterback, e você tem que, tipo, conseguir olhar por cima da galera da linha ofensiva o capacete que tá vindo correndo na sua direção pra conseguir bloquear. Não é simples assim, né? Tipo, a gente viu Tim Tebow bloqueando, a gente vê outros tight ends bloqueando, por exemplo, tight end, que é super maior, bem mais forte, muitas vezes já tem essa função de bloquear, e muito pior que o Zeke bloqueando. O Zeke bloqueou muito bem. E assim, não tinha como correr. Era impossível correr, o Vitavea não deixava, o Sul não deixava, JPP, né, o Jason Pierre-Paul, essa galera toda não conseguia, tanto que não foi só a gente. O time de Tampa também não conseguiu correr em cima da nossa defesa. Foi um jogo de passes, basicamente foi um jogo totalmente aéreo, pros dois lados. Então assim, infelizmente, claro, a gente precisa ver mais do Zeke, só que nessa circunstância ele fez o que ele tinha que ser feito e pra mim tá ótimo, não precisa de mais que isso.
Você pode ver que o Bucks também não correu, né, foi um jogo muito mais aéreo. E outra coisa, o Mike McCarthy falou que o Kellen Moore chamou 28 jogadas de corrida no jogo, né, e o Cowboys correu 12 vezes, se eu não me engano, ou seja, 16 vezes, se a minha matemática não me falhou. O Dak leu a jogada, leu a defesa adversária e mudou a jogada para um passe. Não foi que a comissão técnica não chamou o número grande de corridas, até chamou, mas foi uma questão de leitura, e a gente viu pelo menos que deu certo, né, porque a corrida não tava entrando. O Cowboys ficasse naquele lenga-lenga de tem que estabelecer a corrida, correr primeira descida, corre segunda descida. O Cowboys tinha feito 17 pontos nesse jogo. Se tivesse feito, né? Porque a gente ainda vai falar do Zuerlein aí, que não agradou, né? Vamos ser suave na crítica aqui.
E outra, Prati? Tipo, não sei você, mas eu adorei nosso playbook.
Não, eu gostei muito também. Teve aquela... A trick play que o Pollard ameaçou fazer um reverse ali já no começo, na primeira campanha, eu acho. Eu já fiquei, olha, o pessoal tá ousado, hein? Porque foi fazer, mandar uma jogada dessa, tipo, foi no primeiro quarto, com certeza. E o Cowboys conseguiu, cara, abrir muito o livro de jogadas mesmo, né, cara? Quantas jogadas a gente viu pro Amari Cooper, pro Sid Lamb, o Michael Gallup acabou saindo machucado, não conseguiu ser envolvido tanto no playbook. Mas a gente viu o Cedric Wilson recebendo passe, os dois Tyrands, Cream pro Tyrand, passe pro Zeke, passe pro Tony Pollard, que foi bem acionado. Então a gente viu uma boa variedade. E um detalhe, sem o Zach Martin, né? Porque o Connor McGovern jogou, então quando você tem uma reserva na linha ofensiva, a tendência é que você se prejudique, ainda mais com uma linha defensiva forte. O Connor McGovern jogou muito bem. Então é um ponto positivo aí pra ele que eu queria mencionar. Mas vamos falar do outro lado da bola, né? Da nossa defesa. Porque se a gente olhar por um lado, a gente viu muitos pontos positivos da defesa. Mas olhando só pro resultado do jogo, né? 31 pontos nas costas. Vinícius, a defesa te preocupou desse jogo, você levando pro resto da temporada? A defesa te preocupou ou te animou? Qual dos dois sentimentos aí ficou no fim da partida com você?
Vamos colocar pós-partida, sem pensar nessa quantidade de lesão que a gente tá tendo aqui. De um lado, animou sim. A dupla pra mim de linebackers animou demais. Parsons e Neal, eu gostei muito do que eles fizeram. E me animou o quanto a gente conseguiu parar a corrida. Só que aquela coisa, a gente conseguiu parar a corrida porque os running backs do Bucks são, digamos assim, apenas medianos? Ou a gente conseguiu parar a corrida porque, tipo, mudou a coisa em Dallas e, tipo, a gente mudou da água pro vinho e agora sim, agora a gente vai conseguir realmente parar a corrida, sabe? Eu tô nessa. A primeira semana a gente conseguiu. Como que vai ser a segunda? Como que vai ser a terceira? Né, tipo, contra o Austin Ekeler, beleza. Contra o Chase Edmonds, quando a gente enfrentar o Cardinals, também beleza, tranquilo. Mas na hora que a gente enfrentar o running back top, a gente vai conseguir parar o jogo corrido igual a gente parou ou não? Diggs tá chegando na classificação playmaker nessa defesa, fácil, tranquilamente.
Ele é um cara que animou, né?
Cara, totalmente. O Diggs até bater na madeira aqui, mas parece que até que enfim a gente conseguiu pegar um cornerback decente no draft depois do Maurice Claiborne. Que eu não lembro de outro tão decente assim igual o Diggs. Que veio via draft pra gente. Eu, de cabeça assim, eu não lembro.
Pegando os números do Tom Brady, né? O Antonio Brown teve 121 jardas, o Chris Godwin teve 105 jardas, o Gronkowski teve 90 jardas, e o Mike Evans, cara, não tá nem entre os que mais receberam jardas no jogo, né? Por quê? Porque justamente era o cara que o Trevon Diggs tava marcando no jogo, né? E a gente viu o Chris Godwin sendo marcado pelo Jordan Lewis, basicamente, em boa parte da partida. O Antonio Brown sendo marcado pelo Anthony Brown, e esse aqui, que tragédia que foi o jogo dele. E o Gronk, cara, era mais ali no meio do campo e tudo mais. E o Cowboys colocou, às vezes, o DeMarcus Lawrence pra marcar, que foi o... Cara, pra mim, eu sinceramente não entendi isso que o Cowboys fez. E acabamos sendo bem punidos, né, por esse tipo de decisão de colocar, às vezes, por tirar o DeMarcus Lawrence do pass rush, né. Pra mim, foi uma decisão que eu sinceramente não gostei. Mas eu realmente gostei do Trevon Diggs. Gostei bastante. Foi uma prova de fogo, né. Cara, atual campeão, só enfrentando Tom Brady, só enfrentando Mike Evans, que, cara, é um baita de um wide receiver. Pra mim, ele é top 10 indiscutível. Se é top 5, aí você já começa a discutir, tem outros nomes e blá blá blá. Mas pra mim, top 10 da liga, ele é indiscutível. Quando você consegue basicamente anular um cara que é top 10 da liga, você já para e pensa, cara, esse cara tem alguma coisa de diferente, porque não é qualquer um que consegue fazer isso, né? E a gente vê que não é só não é uma exceção, né? Não é um jogo iluminado dele. A gente vê o potencial dele pra se manter como um bom cornerback, né? Como você mesmo falou.
Eu ouvi um boato que o Aiden Diggs, né, o filhinho do Trevon, depois que acabou o jogo, ele falou assim: papai, seu bolso tá muito cheio, tá pesado, o que que foi? Aí na hora que ele tirou, saiu o Mike Evans do bolso do Diggs.
O que ele fez, né, porque o ataque do Bucks não rendeu quando o Mike Evans foi alvo dos passes, né. Inclusive teve, acho, não sei se foi ele ou foi o Jordan Lewis, já no finalzinho que ele se esticou todo pra conseguir a interceptação, ele conseguiu desviar um passe, cara.
Foi o Diggs mesmo, foi o Diggs. Ia ser a segunda interceptação dele, se fosse possível ali.
A interceptação dele, ele tava bem posicionado, né, não foi igual, mérito do cara, foi bem posicionado, mas quantas vezes a gente já perdeu interceptação assim no passado, né? Com o Chidobe Awuzie, com os outros cornerbacks. Interceptação fácil, né? Então a gente vê uma coisa dessas, né? Nem que sejam os turnovers fáceis, já é bom, né? Já é um avanço.
Já é, sim, totalmente. Já é motivo pra comemoração, pô.
Pois é. E eu acho que outro ponto da defesa que vale destacar é que o Jalen Smith e o Van Der Esch tiveram poucos snaps, né? O Jalen acho que teve 14 snaps e o Van Der Esch teve um pouquinho a mais, 17, por aí. Quem teve a maioria dos snaps da posição de linebacker foi o Micah Parsons e o Keanu Neal.
Ao contrário, né? Tipo, o Jalen conseguiu 16 e o Van Der Esch 14.
Falha minha. Mas isso mostra também, cara, que redução de snaps deles, e eram nossos dois titulares ano passado, né? Mudou muito. O cara, o Micah Parsons, que pelo menos eu achava que no começo começaria como reserva, pegando os snaps ao pouco, já começou assim como titular de cara e jogando bem, né? Eu gostei da partida dele. Não foi, ó, meu Deus, que partida absurda, surpreendente, mas foi uma partida boa, ainda mais com calor. E a gente já vê uma mudança aí, pelo menos no corpo de linebackers, né? Porque a gente não vai continuar pagando 10 milhões pro linebacker reserva, não vai renovar com o linebacker reserva por 10 milhões, e a gente pode começar a pensar nisso pro futuro, né? A gente viu uma tendência clara agora de, cara, a situação na posição de linebacker mudou. Quem é mais titular, quem era titular no passado, não é mais agora. Só respondendo a mesma pergunta que eu fiz pra você, a defesa me animou parando o jogo terrestre, forçando turnovers, mas me preocupa muito o Anthony Brown, cara. Eu acho que tem um lado da secundária que ainda tá muito frágil. Se isso for bem explorado pelos rivais, cara, a gente vai acabar tomando pau todo jogo. O Cowboys, a última vez que o Cowboys ganhou um jogo marcando menos de 30 pontos foi em 2018, cara. Foi contra o Tampa Bay Buccaneers, né, em 2018, o jogo que o Jalen Smith conseguiu recuperar um fumble para touchdown, e foi 27-20, ou seja, a defesa ainda cedeu 20 pontos. O último jogo que a gente ganhou marcando menos de 20 pontos foi contra o Saints naquele mesmo ano, um 13-10, não sei se você lembra, Vinícius, que o Jordan Lewis jogou muito, muito, mas em 2018, cara.
É muito tempo.
Pois é, a temporada de 2019 inteira, a gente não ganhou nenhum jogo marcando menos de 30 pontos, a temporada de 2020 inteira e agora. O Cowboys precisaria ter feito 32 pontos para ganhar esse jogo, o Cowboys fez 29, e cara, se seu ataque faz 29 pontos, você tem que ganhar esse jogo, cara. Você não pode ficar cedendo 30 pontos toda partida. Isso é inaceitável. E aí você vê a gente cedendo touchdowns longos nas costas do Anthony Brown e sem a ajuda de um safety ali. O que a gente viu da defesa, eu acho que no segundo quarto do jogo, foi muito feio, cara. A gente acabou sofrendo, tomando um pau ali no... Foi basicamente no segundo quarto, cara, que pra mim foi o pior. Porque a gente viu o Bucks avançando, cara, de um jeito muito fácil. Eu senti como se fosse a mesma defesa ridícula de 2020, né, no segundo quarto. Aí tudo bem, ok, no segundo quarto forçou turnover, blá blá blá, mas a gente viu ainda, cara, alguns resquícios de 2020, sendo bem sincero, e isso me preocupa. E, ok, que foi uma contra um ataque forte, ainda tem o resto da temporada pra ver, mas já liga, na minha cabeça já liga um sinal de alerta, olha, isso aqui aconteceu, esse jogo, tem que ficar de alerta pro resto da temporada. Porque pode custar caro, né? Manter um... O Cowboys poderia ter investido na posição de cornerback no draft. Não, quer dizer, o draft até investiu. Mas poderia ter ido na free agency, um cara veterano. O Cowboys preferiu renovar com o Jordan Lewis. Manter o Anthony Brown. E, cara, se os dois começarem a comprometer no jogo, vai custar caro. Vai custar caro ter os dois no elenco ao invés de um cara mais veterano, né? Então isso realmente me preocupa. Realmente me preocupa mesmo.
Tem um segundo sinal de alerta. O Kelvin Joseph vai conseguir ser melhor que o Anthony Brown?
Cara, é difícil, sendo bem sincero. Ainda mais porque ele se machucou, cara. E corner, eu acho que é uma das posições que é mais difícil de se adaptar do college pra NFL, sendo bem sincero. Então, eu acho difícil que ele seja melhor. Eu acho que é um projeto. E aí a gente vê, cara. Se o Anthony Brown não serve, o Jordan Lewis não serve, a gente tem o quê? O Trevon Diggs. Maurice Kennedy vai jogar? Que ele tava bem na pré-temporada, sumiu. Ninguém mais fala dele. Ninguém dá um pio sobre ele. Eu acho que ele não teve um snap na partida inteira na defesa.
Jogou dois, parece.
Ok.
Dois snaps.
Dois não é nada.
Nada.
Mas, tipo, será que ele tem condição? Só que ele tava jogando mais no slot, que é onde o Jordan Lewis tá. Ele não pegaria a vaga do Anthony Brown. Você vai colocar o Nashon Wright, um cara cru. Cara de fim de terceira rodada, eu sinceramente não colocaria. Quem mais? O CJ Goodwin, você não vai colocar. É difícil, porque a gente tem muito jogador, cara, que ou é jogador de special teams, ou é jogador que, cara, tá cumprindo elenco, mas se a bomba estourar, cara, ele não vai segurar. Nem o titular segura, imagina o reserva do titular. Então isso me preocupa, sendo bem sincero. Eu acho que o Cowboys pode estar correndo um risco alto em relação a isso. Eu espero no fundo do coração que tenha sido um jogo atípico do Anthony Brown e que ele consiga se recuperar para as próximas semanas, mas... que liga um sinal de alerta, liga, né? E falando dos cornerbacks, né, eu acho que uma jogada que marcou muito todo mundo, né, que muita gente comentou, foi basicamente uma das últimas jogadas da partida, que foi um passe pro Chris Godwin, né? Ele empurrou o Jordan Lewis e, na minha opinião, foi falta. Pra mim, foi falta e deveria ter sido marcado. Pra você, foi falta naquele lance?
Ah, Prati, assim, sem clubismo, realmente, foi falta. A gente já viu, igual a gente ficou comentando depois, você comentou no Twitter, se eu não me engano, a gente comentou no grupo de assinantes durante, né, após o jogo e tudo mais, aquela falta que o Gallup fez em cima do Ramsey, né? Na primeira rodada, ou não? Nem lembro se foi na primeira rodada.
Foi a abertura da semana.
De 2020. Aquilo lá foi falta e essa aqui não foi falta.
E foi nos últimos minutos do jogo, né, cara?
Sim, também foi, tipo, uma falta super decisiva pro time. Então, assim, é aquele tipo de coisa sem noção. Eu ainda não entendi o pra que que serve a base em Nova York dos árbitros que tem lá pra fazer revisão e tudo mais. Porque, assim, é só quando acontece falta ou os caras vão revisar sempre, sabe? Tipo, vai ser um VAR ou vai ser só na hora que tiver um challenge do técnico, por exemplo. Porque não serviu pra nada aquele negócio lá.
Eu acho que eles pararam de revisar a jogada de falta, né?
Então, mas não sei se você lembra, não sei se você viu. Eles continuam com um negócio em Nova York lá que fazem algum tipo de revisão ou avisa o árbitro, alguma coisa assim. Cara, como que não fala algo nessa jogada?
Acho que a jogada de falta também, isso eu tô por fora. Pra mim, jogada de falta não era mais revisável, tipo, nem desafio, nem isso. Eu posso estar desatualizado, sabe? Mas, cara, tinha um árbitro do lado, né, cara? Então era obrigação dele ver que teve o braço do Godwin que fez o Jordan Lewis cair pra trás, cara. Sinceramente. Como você mesmo falou, cara, teve jogadas pro Cowboys que foram muito menos faltas do que isso e foram marcadas contra o Cowboys. Então, isso realmente incomodou. Mas agora, Cowboys perdeu por causa desse lance? Não. Eu nunca coloco a culpa na arbitragem. Ah, o Cowboys só perdeu. Eu sempre repito isso. No jogo contra o Packers, que teve aquela recepção do Dez Bryant, não sei o quê. Se naquele podcast eu não coloquei a culpa na arbitragem, não vai ser nesse aqui que eu vou colocar nesse jogo. Isso decidiu a partida no fim? Pode ter decidido. Decidiu a partida. Mas se o Cowboys tivesse parado o Bucks uma campanha antes, essa jogada, uma descida antes, né, no caso, essa jogada não tinha acontecido. Se o Zulant não tivesse errado o chute dele, isso não tinha acontecido. Se o Anthony Brown tivesse parado um pouquinho, tivesse conseguido parar um pouquinho mais o Antonio Brown, isso a jogada não importaria. Se a defesa não tivesse cedido 29 pontos antes, 28, essa jogada não importaria. Eu acho que é muito fácil a gente usar de bengala, perdeu, teve a falta, então foi roubado, o Cowboys só perdeu por causa disso. Eu acho que não, sendo bem sincero. Eu acho que teve... O Cowboys podia ter ganho por muitos outros motivos, o Cowboys perdeu por muitos outros motivos que não sejam só essa falta aí que deixou de ser marcado. Mas, óbvio, se você for listar um número de motivos por que o Cowboys perdeu esse jogo, um dos motivos pode ser esse. Ok, aí eu aceito, não, a falta não marcada. Mas eu não aceito, mas eu não acho justo colocar como o único motivo pro Cowboys ter perdido. Porque aí, cara, aí eu acho que é você passar pano por todos os erros que o Cowboys cometeu dentro do jogo.
Ah, não, de jeito nenhum, né? É impossível colocar a culpa só na arbitragem. Que a gente não fez a nossa parte, né? Realmente. É assino embaixo tudo que você falou aí, Prat.
Sem contar que, cara, na campanha final teve dois holdings, né? Foi um do Tyron Smith e acho que um do Connor Williams, né? E foram bem marcados, né? Eles realmente cometeram aquelas faltas e foram bem marcadas. O Cowboys foi punido agora. Se o Tyron nem o Connor Williams cometessem aquelas faltas, o Cowboys teria gasto muito melhor o relógio, dado muito, muito menos tempo pro Tom Brady, e ele dificilmente conseguiria colocar o time em zona de field goal. A gente deixou 1 minuto e 40, né, no relógio. E aquela falta, o Cowboys tinha conseguido um passe longo pro Sid Lamb, né? O Cowboys já tava no campo de ataque e tomou a falta. O Cowboys perdeu, sei lá, umas 30 jardas na falta, que foi 10 da falta, e umas 20 jardas que o Cowboys ganhou com o Sid Lamb que foram anuladas. Então, se o Cowboys conseguisse colocar a bola no campo de ataque antes ali, sem aquela pressão de estar numa, sei lá, uma segunda para 20, o Cowboys conseguiria correr com a bola com o Zeke, fazer uma jogadinha aqui, gastar mais relógio ali, facilitar muito a vida. Porque muita gente falou, o Cowboys não devia ter arriscado, não devia ter ido pro field goal ali. Só que no ano passado, muita gente criticou, o Cowboys perdeu pro Rams porque o Mike McCord arriscou uma quarta descida ao invés de chutar o field goal pra empatar o jogo. Cara, é a mesma coisa. Se o Cowboys tivesse arriscado e não tivesse convertido, o pessoal ia cair em cima do Mike McCord. Era pra chutar e fazer um field goal e deixar a defesa segurar, que não sei o quê. Não era pra arriscar, tinha que ter chutado o field goal mesmo. O erro foi antes da quarta descida, em ter deixado o relógio parar ali e não ter conseguido gastar mais tempo do relógio antes, justamente por culpa das faltas e tudo mais. Só pra fechar o jogo, né, a gente já tá um tempo bom falando da partida. Diz pra você quem foi seu destaque e decepção do jogo.
Destaque? A Mari Cooper, né? A Mari Cooper, esse menino, assim, a gente pagou muito barato nele. Frase que a gente falava sempre, dá mais uma escolha de primeira rodada pro Raiders, que foi muito barato que a gente pagou no Cooper.
Como que ele corre rota bem, né, cara?
Cara, ele é muito bom, né, cara? Assim, ele tem problemas de lesão, né? Isso a gente tem que sempre lembrar. Mas, cara, ele saudável, ele é muito bom o route runner, né? Correndo as rotas. Ele teve o quê? Mais de 10 recepções esse jogo?
Foram 13 recepções para 139 jardas e 2 touchdowns.
No Fantasy, se é PPR, você ganhou 13 pontos só em recepção. 13 pontos é mais que muito o recebedor faz no jogo inteiro. Só em recepção, né, cara? Pra tu ver. E agora sim, sem o Gallup, ok, o Lamb é um cara muito bom, mas não jogou tão essa semana, né? Teve muitos drops e tudo mais. Ele vai ser, ainda vai continuar sendo foco. E assim, é aquela coisa, fazer a rota dele e conseguir separar e bola na Mari Cooper e vai dar bom. Pra mim, ele é o destaque, até porque torcedor do Cowboys não reconhece o quão bom é o Amari Cooper.
Pois é, né, cara? É porque eu acho que o Cooper, ele é muito... Eu não sei descrever isso, mas ele não é tão plástico quanto o Michael Gallup, quanto o CeeDee Lamb. Eu acho que os dois, eles fazem jogadas muito mais vistosas, assim. O Cooper é mais como se fosse, cara, um soldadinho, um operário, aquele que faz, tipo, as coisas bem simples, de forma muito bem feitas, sabe? Como se for, cara, tipo, ele é um cara que é muito pouco valorizado. E até o perfil dele, né, cara? Ele não é um cara de falar muito, ele é um cara mais reservado, mais na dele. E eu acho que correndo rota, ele pra mim é top 3 da NFL, pelo menos. Como ele consegue separação, jarda após a recepção, isso é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é o nosso melhor wide receiver, apesar dos outros dois serem muito bons também. Eu acho que eu prefiro o Cooper. Se eu tivesse que, com uma arma apontada na cabeça, tivesse que escolher um dos três, eu escolheria o Cooper. E o meu destaque, cara, tem que falar do Deck, né, cara? Deck, não tem o que dizer. O cara voltando de lesão, ele conseguiu 400 jardas num jogo fora de casa, com pressão da torcida. Abertura de temporada. É inacreditável, cara. O que Deck fez é inacreditável. Eu tinha birra com ele, já falei isso aqui. Eu tinha ranço com ele e, cara, hoje só tem que admirar, cara, e bater palma. O Deck é muito bom. O Deck é muito bom. Você lembra quando o pessoal comparava ele com o Carson Wentz, cara? Como é que deve estar a cabeça deles hoje?
Cara, não tem como comparar, né?
Cara, ficou um abismo enorme, enorme, né? A diferença entre os dois, tipo, um estagnou e o Deck simplesmente, cara, tá no nível inacreditável. Inacreditável. Eu só não falo que é, tipo, primeira prateleira, porque, cara, ele calhou de estar na mesma geração de um Patrick Mahomes, que não tem como.
Mas assim, se ele se manter saudável por mais alguns anos, conseguir levar o Cowboys playoffs, uma final de conferência, um Super Bowl, a gente vai colocar ele na primeira prateleira, tipo, junto com o Mahomes da vida.
Pois é, né? Só que aí tem que ver o quanto costas deles, se as costas do Deck aguentam, né? De carregar a arca. O nosso Noé aí carregando tanto animal nessa arca aí nas costas, tem que ver o quanto ele aguenta.
O meu maior medo é do Parsons, entendeu? Calouro, chegando agora, ele sim já é o Noé da defesa.
Aí tem o Trevon Diggs, tem várias outras coisas, mas tipo, porra, a defesa tomando dando 31 pontos nas costas do Deck, mandando, cara, faz mais do que isso. Porra, aí é complicado, né, cara? Um time que há dois anos fala, cara, você tem que anotar mais de 30 pontos em todos os jogos se você quiser vencer. E o cara chega perto disso em quase todos os jogos. Porra, o Deck é inacreditável. E decepção, Vinícius? Zuline?
Cara, eu diria o pass rush no geral. Que a gente não conseguiu fazer um sec e mal conseguiu colocar pressão em cima do Brady. Mas o Zerline também tranquilamente consegue entrar nessa lista também.
Pô, eu sinceramente não entendi aquele chute de 64 jardas, sei lá, 60 jardas que o Cowboys mandou ele chutar. Depois de ele ter perdido dois chutes já, pra mim aquilo ali é inexplicável. Chute curto não se erra, né? Um extra point, isso não teria mudado a cara do jogo. O kick do field goal errado veio aquela interceptação. Não sei se foi interceptação ou fumble do Ronald Jones, mas foi um dos turnovers que aconteceram logo após o field goal errado dele. E aí a gente acaba ficando naquele e se, tipo, ah, ele poderia ter acertado, mas depois o turnover poderia não ter acontecido e tudo mais. O próprio Zulai admitiu que ele não teve um bom jogo. O Cowboys contratou um kicker pro practice squad, né, e ele falou, cara, eu ficaria surpreso se isso não aconteceria, porque eu realmente joguei mal e tudo mais. Ele sentiu a água batendo na bunda agora. Se ele errar, começar a errar de novo nesse jogo do próximo domingo, meu amigo, aí, cara, aí ele pode começar a pedir boné.
Vamos falar aqui, eu não sabia dessa, eu acabei de ver agora. Estatísticas do Zurlein, tirando o jogo de quinta-feira passada, qualquer field goal dentro das 40 jardas, 19 de 19. Dentro das 50, 31 de 32. O cara errou um chute dentro de 50 jardas.
Isso eu sabia, que dentro de 40 jardas ele tava 100% antes desse jogo. E agora veio que ele tava meio baleado no training camp, que ninguém comentou. E agora até que ponto isso também é migué, né? É fácil falar agora que ele fez merda, né?
Ele tava com um problema nas costas, né? No training camp, fez cirurgia. Agora falaram que tem um probleminha de quadril e tudo mais, né? Aquela coisa, é o que você falou. O quanto é migué e o quanto pode ser verdade. A gente não tem como saber disso. Só o Jerry Jones e o staff inteiro ali sabe disso.
Sinceramente, não foi bem. Anthony Brown também, cara, quase unanimidade que foi uma tragédia. Tragédia mesmo. O jogo foi basicamente todo em cima dele no primeiro tempo e metade da vantagem construída do Tampa Bay foi ali, né? Cowboys no segundo tempo ficou correndo atrás do prejuízo o tempo todo, justamente por conta da incapacidade do Anthony Brown no primeiro tempo. Então, acho que pra mim esses foram os maiores pontos negativos. Mas vamos falar agora dessa semana do Cowboys, né? Como a gente tava brincando antes do podcast, é igual aquele meme, né? Putz, que semana, hein? Aí, capitão, é quarta-feira ainda. Porque do jogo pra cá foi uma avalanche de notícia ruim, né? A gente começou depois do jogo, a gente recebeu a notícia que o Michael Gallup tinha sofrido um estiramento na panturrilha e vai ficar fora de 3 a 5 semanas. Além disso, o Randy Gregory foi colocado na lista de Covid e é dúvida pro jogo de domingo. Saiu que ele foi vacinado, né, 2 doses, então ele precisa apresentar 2 testes negativos num período, acho que de 24 horas, que aí ele tá liberado, consegue voltar a jogar, mas não se sabe ainda se ele vai ter chance realmente ou não. Além dele, a gente viu o Lyle Collins sendo suspenso por ter violado a política de uso de substâncias da NFL. Vai ficar quanto tempo fora, Vinícius? 5 semanas, né?
5 semanas. Que o Lyle tá fora.
Então é mais um jogador pra ficar um tempo parado. E agora, na quarta-feira, a gente recebeu a notícia de que o DeMarcus Lawrence quebrou o pé, uma fratura no quinto metatarso, acho que um mindinho. Se você joga, acompanha futebol da bola redonda também, o Neymar teve esse tipo de lesão um tempo atrás, e o pessoal estima que ele fique de fora entre 6 a 8 semanas. O pessoal acredita que ele possa voltar em novembro. Então, cara, 2 meses fora pro DeMarcus Lawrence, ou seja, de uma hora pra outra, quantos titulares a gente perdeu aí? 4 titulares? Deu os 2 defensive ends, 1 offensive tackle... um wide receiver, uma avalanche. Foi assustador isso, né, cara? Porque foi a primeira semana de jogo e a gente já tem tanta coisa assim, né? Isso porque a gente já tinha os calouros lesionados, os resquícios da pré-temporada.
Isso que a gente não quer nem contar. Darion Thompson, que tá machucado, mas ele tá no PS. DeAndre Burton, que foi pra, digamos assim, a reserva do PS também, porque também tá machucado.
O Darion Thompson foi ativado pro jogo passado, né?
Então, ativou e jogou, acho que basicamente só em...
Special Teams.
Só em Special Teams e machucou.
Ele eu nem conto como desfalque tão grande, como você falou. Primeiro que é practice squad. E segundo que a gente tem o Malik Hooker, né? Que é um cara que a gente espera que ele jogue e acredito que dessa vez ele vai jogar. Mas é um baque muito grande por perder os 2 defensive ends. E o Cowboys, cara, não tem reposição, né? Vai jogar com o Terrell Basham. Como a gente falou, foi o cara que foi fazer o tour no CT do Cowboys, viu um espaço vago, ficou, ninguém pediu pra sair, ele foi ficando, né? Porque ninguém falava dele, ninguém comentava, o cara só foi ficando, quando viu já tá fazendo parte do elenco. Dorace Armstrong, Bradley Anae, e até que ponto dá pra confiar neles o suficiente pras próximas semanas, né? O Randy Gregory, ok, pode perder só esse jogo e depois volta, mas é uma situação bem, bem complicada, né? Que o Cowboys se meteu. O Lyle Collins vai perder 5 semanas, e o Cowboys confirmou que para esse jogo vai ser o Terrence Steele titular, né, de offensive tackle. O pessoal até falou que poderiam colocar o Zach Martin de tackle, pro McGovern poder jogar. Então, mas o Cowboys acho que negou isso, disse que não, ele não vai fazer isso, que confia no Terrence Steele. E vamos ver, né, porque o Steele ele foi realmente mal na temporada passada. Mas, só pra gente fechar esse assunto de lesões, quem mais entrou no boletim de lesões aí dessa semana, Vinícius?
Não tinha basicamente ninguém. O Donovan Wilson, que não treinou por conta de virilha. O Nashon Wright, por questões pessoais, também não treinou. Alguém treinou de forma completa? Chauncey Golston, nosso calouro. Assim, vai ajudar muita coisa? Provavelmente não. Mas na hora que a gente perde Delau e o Gregory essa semana, pelo menos ter um jogador a mais de defensive end pode ser, quem sabe, bom, né? Tipo, acho que é a única coisa, assim, positiva nisso tudo. E aí, você nem comentou que a gente assinou com um kicker pro Pratt Squad, né? É que, é que eu também não quero falar o sobrenome dele, que o sobrenome dele é muito difícil, Pratt.
Não, nem precisa falar, nem precisa falar. Se ele for pro elenco principal, aí eu te obrigo a falar, mas não precisa não.
Beleza. Porque já é, igual você falou, tipo, já é a sombra pro Greg Zuerlein, né? Basicamente isso de lesionados, né? Tipo, basicamente não, a gente teve muita gente lesionada, só que pro treinamento só dois não treinaram, e o DeMarcus Lawrence que quebrou no meio do treino, então, né, depois ele foi listado como limited practice, né? Tipo, só treinou de forma limitada. E assim, só querendo abrir um parênteses, Pratt, sobre o Zach Martin ali, até o próprio Martin comentou, né, hoje, que ano passado era um rolê diferente. Porque ano passado a gente perdeu o Lael, o Tyron, aí a gente tinha perdido o Cameron Irving, perdeu o Brandon Knight, a Terrence Steele também teve jogo que ficou de fora, e aí sim ele acabou indo pra offensive tackle, né? Só que ele não curte jogar de tackle, ele gosta de jogar de guard. Então assim, eu prefiro deixar ele de guard, porque cara, ele vai ser um Hall da Fama, e o seu Hall da Fama tem que jogar na posição que ele joga, de lei. Acostumado, que tá ali. E o Terrence Steele treinou com um cara, com um treinador de tackles, que treinou Lael Collins, que treinou o Tyron Smith durante toda essa off-season. E assim, ele já veio numa crescente melhora, digamos assim, no final da temporada passada, e eu posso colocar minha mão no fogo agora, assim, eu posso me ferrar muito no próximo podcast. Mas eu vou confiar, eu vou confiar pelo menos um pouco no Terrence Steele. Por enquanto. Eu espero que ele não me decepcione domingo.
E só pra complementar, Vinícius, o Dak Prescott passou por uma ressonância magnética de novo essa semana. E aí o pessoal, eles justamente falaram precaução, né? Eles falaram, ah, você tá lidando com essa coisa do ombro. A gente faz esses exames de rotina pra ver se tá tudo ok. Então não tem nada com o Dak. E teve o Leon Lett, né? Nosso coordenador de assistente técnico, né? Ele é um dos técnicos de defesa. Se machucou também, até o técnico se machucou. Você vê como é que tá o Cowboys essa semana. Tá terrível, terrível. E eu nem sei que lesão que ele teve, né? Acho que foi alguma coisa...
Só tava lesão. Kini. Mais nada. Não, ninguém comentou mais nada. Só falou Kini.
Inacreditável um técnico se machucar, né? Você vê como é que a semana tá ruim. E mais falando dos jogadores e tudo mais, vamos falar do próximo jogo? Que o Cowboys volta a jogar no domingo contra Super Chargers. Infelizmente não é mais San Diego. Como eu gostava do Chargers em San Diego, né, cara? San Diego, Super Chargers. Pô, que musiquinha legal, né, cara? O dono do Chargers acabou com o time, né? Levou pra Los Angeles, inacreditável. Cowboys e Chargers, jogo em Los Angeles, né? Não, infelizmente não é mais em San Diego. Jogo domingo, às 5h25 da tarde, no horário de Brasília. Com transmissão da ESPN, graças a Deus. Como a gente falou, né, das lesões e tudo mais, o Chargers enfrentou no domingo nosso querido rival Washington. O Washington sem nome, lá no FedEx Field. E falando, antes de falar do jogo, Vince, você viu aquele vídeo do FedEx Field saindo esgoto em cima dos torcedores lá? Que negócio nojento. Só pra falar pro pessoal, estourou um cano na arquibancada de cima e começou a sair água de esgoto na arquibancada de baixo, nos torcedores, cara. E o pessoal confirmou, era água de esgoto mesmo, cara. Que nojo. Imagina você tá sentado vendo o jogo e começa a cair esgoto na sua cabeça, cara.
Isso só acontece em estádio ruim, cara. Só estádio antigo. Você nunca vai ver isso acontecendo em Dallas.
Não, se você pegar, pô, o São Januário da vida, o pessoal joga saco de mijo, né? É a torcida, é campeonato brasileiro, você vai ver a torcida jogando mijo no outro, não é o próprio estádio fazendo isso.
Você nunca fez isso lá no Engenhão não, Prat, no Newton Santos?
É ruim, hein?
Rapaz!
Quero sair de Camburão não, cara.
Antigamente aqui em Cuiabá, quando era o Verdão, né, antes de ser o estádio de Copa do Mundo, era de lei acontecer isso aí.
O Maracanã antigo acontecia, cara. Principalmente quando a torcida adversária ficava no no setor de baixo, na geral. Acontecia direto, direto. Felizmente, nunca passei por isso, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas agora, falando do jogo, né? O Chargers enfrentou o Washington e o Washington perdeu o quarterback titular deles, mas ainda assim conseguiu dar trabalho pro Chargers. E agora, falando do nosso time, né? A gente falou, são 5 jogadores aí titulares, pelo menos... 4, né, vão perder o jogo basicamente confirmados, né, porque tem o Randy Gregory. E como que a gente pode superar isso? Você falando do Terrence Steele, será que ele, o Terrence Steele vai aguentar o rojão? Como é que a gente vai conseguir pressionar o Justin Herbert? Eu acho que o Gallup, sendo bem sincero, é o que menos vai fazer falta, porque eu acho que o Cowboys tem outras duas grandes armas no ataque, pode envolver mais os Tyrants, até aí o Cedric Wilson acho que vai ser mais envolvido. Minha preocupação é com o pass rush, Vinícius. Você acha que o pass rush vai conseguir dar conta?
Pat, se você pensar que o Chase Young, calor defensivo do ano passado, conseguiu apenas um tackle e uma pressão em cima do Justin Herbert, imagina o que vai conseguir Dorance Armstrong. Eu não consigo pensar. Dorance Armstrong, Chauncey Golston, e mais o Bradley Anae e o Terrell Bashan. Cara, o Rashawn Slater vai ser um treino pra ele, basicamente. Não, não vai ser um jogo. Cara de left tackle vai ter uma tarde super tranquila. Justin Herbert vai ter 6 segundos no pocket, basicamente toda jogada. E, cara, eu não sei como a gente vai conseguir suprir isso na parte da defesa. A parte ofensiva, ok, a gente tem o Cooper, a gente tem o Lamb, passa o Gallup. Tá de boa, digamos assim, entre aspas, tá de boa. Porque o Lamb, ele consegue fazer o papel do Gallup sendo o WR2, né? Jogando no outside. E coloca o Noah Brown e o Cedric Wilson pra jogar no slot. Tranquilo. Resolvido essa parte. Aí a gente ainda tem os dois Tyrants e Zeke e Pollard pra receber bola. Ok. Mas o meu maior medo é a defesa. Como eu disse, o Steele tá melhorando. Mas, cara, Joey Bosa em cima dele vai ser complicado. Eu acho que a gente vai ver muita jogada do Zeke tendo que ficar no pocket pra fazer o bloqueio pra poder ajudar o Terrence Steele. O
Cowboys vai ter trabalho pra dar volta por cima de dois jogadores que conseguem muito sexo, né? Como o Gregory e o Lawrence conseguiram no jogo passado. Brincadeira. O Cowboys foi um de dois times da NFL inteira que não conseguiu um sec na partida da semana 1. Isso é preocupante. E aí, se a gente leva em conta agora, os dois defensive end reservas, e você mesmo comentou, a linha ofensiva do Chargers melhorou, jogou bem contra a linha defensiva de Washington. Então, cara, é preocupante. É preocupante, e não só pro pass rush, cara, porque eu acho que isso pode afetar também as corridas, né? E o Austin Eckler é um running back que eu acho que ele é muito ágil, ele é muito safo. Então eu acho que pode preocupar bastante. E dá tempo no pocket pro Herbert. Com o Anthony Brown ali marcando, sei lá quem ele vai marcar, é complicado. Eu acho que o Cowboys pode ter um problema aí. Então eu acho que vai ser um trabalho desafiador pro Dan Quinn pra ele conseguir reverter essa situação. Reverter os desfalques, quem ele vai colocar em campo, quem vai estar em campo em situação de passe, em situação de corrida, como é que eles vão agir, porque vai ser um desafio. É uma linha ofensiva forte, é um ataque forte. O Cowboys não pode tomar mais 30 pontos, cara. Não pode tomar 30 pontos, porque dificilmente vai ganhar. Não vai ser todo jogo que o ataque do Cowboys vai fazer 40 pontos e vai ganhar o jogo. Às vezes o ataque do Cowboys vai fazer 24 pontos, 23, 21, 19, e a defesa tem que dar um jeito de ganhar esses jogos também. Porque se a gente não ganhar esse tipo de jogo, a gente não vai longe, cara. Esquece. O Cowboys pode não ganhar nem a divisão. Ou se ganha a divisão, não ganha nos playoffs se tiver que marcar 30 pontos por jogo. Só se tiver um dos melhores ataques da história da NFL para conseguir isso. E o ataque do Cowboys é um dos melhores da história? Não, não é. A defesa realmente tem que dar um jeito.
E outra, né, Plat? A pessoa que tiver com o Mike Williams Fantasy, que vai jogar em cima do Anthony Brown, tá feita. Provavelmente tá feita no Fantasy. Já coloca ele como titular ali, porque o cara vai acabar tendo muita chance. Porque o Keenan Allen vai ser em cima do Diggs e o Mike Williams vai estar em cima do Brown. E se o Brown jogar igual ele jogou a semana 1, meu Deus do céu, vai ser tristeza. Além do Herbert tendo tempo no pocket. Eu não sei se você viu, Prat, eu vi uma galera comentando de tentar pelo menos um ou outro snap colocar o Parsons pra fazer a função de edge. Eu não sei se isso vai dar certo, mas seria legal pelo menos tentar.
Cara, o Cowboys já colocou ele pro pass rush em algumas situações ali no jogo contra o Bucks. Até em situações que o DeMarcus Lawrence caiu pra cobertura, né? Como o Cowboys conseguia enganasse o ataque adversário, né? Você finge que vai pro pass rush com o DeMarcus Lawrence e o Micah Parsons finge que vai ficar na cobertura. Aí acontece o contrário. Então isso prejudica a leitura do quarterback e incita ele ao erro. Só que a diferença é que a gente tinha um Tom Brady do outro lado que não caiu nessas coisas, pelo menos na maior parte do tempo. E tinha uma linha ofensiva forte também. Eu acho que pode ser uma das soluções, né? Colocar o Parsons para ir pro pass rush em alguns cenários. E, sinceramente, eu acho que é uma das melhores opções do que você focar 100% achando que o Armstrong, o Basham e o Anai vão te dar um pass rush bom ao longo de toda a partida. Eu, sinceramente, não vejo isso acontecendo. Isso me preocupa. O Terrence Steele, eu acho que preocupa também. Mas o pessoal falou que o Tyne Sack, ele tá pior que o Terrence Steele, que o Tyne Sack é ruim. Então, me preocupa muito.
A nossa marca registrada é contratar um swing tackle ruim.
Pois é, né, cara? Quantos anos a gente contrata um achando que vai dar certo e o cara é simplesmente uma tragédia? O Cowboys vai ter que achar essa solução no draft, infelizmente. E pra achar uma solução dessa, vai ter que draftar alto. Tipo, no máximo, estourando o segundo dia. Mais que isso, o Cowboys não consegue achar um cara bom. Então, vamos esperar. O pessoal elogiou bastante o estilo, falou que ele evoluiu. Vamos esperar que ele simplesmente não comprometa, né? Que já é bom. Se ele não comprometer, é bom. Porque se ele for um desastre total, aí o Cowboys vai ter que mudar no meio do jogo, cara. Ou vai pôr o Nisek, ou vai pôr o Zach Martin e dane-se. Mas eu acho improvável que esse cenário aconteça. Na verdade, eu torço para que não aconteça, né? Mas agora falando da defesa deles, né? A gente falou agora do ataque deles, que eu acho que o Mike Williams vai ser um grande problema, como você falou, porque o Trevon Diggs vai conseguir segurar o Keenan Allen. Mas agora a defesa deles sofreu com não só com o Fitzpatrick, mas com o Cervejinha, né? O Heineke, que é o quarterback reserva deles. E, cara, se sofreu pros quarterbacks de Washington, que são inferiores ao deck, com o deck a tendência é que sofra mais, né, Vinícius?
Sim, Prat, e outra. Se você olhar os nomes da secundária do Chargers, são bons nomes, né? O cara tem o Chris Harris Jr., aquele corner que era de Denver. A dupla de safety, são dois safeties que, assim, nos dois drafts, em 2018 e em 2019, eu queria muito em Dallas, que é o Derwin James e o Nazir Adderley.
Nossa, meu sonho é o Derwin James em Dallas, cara.
Cara, nossa, seria muito surreal.
Naquele draft, cara, eu sonhei tanto com ele saiu dois picks na nossa frente. E eu, cara, implorando na hora que ele começou a cair, pelo amor de Deus, Jerry Jones, sobe e pega esse cara. E a gente pegou o Van Der Esch. Não foi, nem foi uma pick ruim, mas, cara, era o Derwin James, cara. Uma oportunidade de ouro ali e o Cowboys deixou passar.
Esse não é o mesmo draft do Vita Vea?
Sim, acho que sim, mas o Vea saiu bem antes, não?
É, não saiu bem antes, acho que saiu mais 5 picks, mas, tipo, do mesmo jeito, era um outro cara que eu via caindo e falei assim, cara, se o Vita Vea cair pra gente, como defensive tackle, a gente precisando tanto do defensive tackle, também era outro, iria cair como uma luva. Mas ok, aí, são três bons nomes, e assim, eu acompanhei muito o jogo de Washington e do Chargers, porque era o Washington, nosso rival, dois, o Chargers, porque era o time que a gente vai enfrentar nessa semana 2, então eu joguei esse jogo pra TV e eu fiquei no Red Zone, no celular, além de que eu tinha o Gibson e o Terry McLaurin no Fantasy. Então, tipo, eu acompanhei esse jogo muito bem. E assim, o McLaurin, depois do Cervejinha ter entrado, ele fez 5 recepções, conseguiu, tipo, fez uma recepção surreal, ele jogou muito bem em cima da secundária deles. Então, assim, eu imagino que o Cooper vá conseguir ir bem também, e o Sid Lamb junto, só precisa ter tempo. Em ofensiva, vai precisar dar tempo pro Prescott. Pelo menos um pouquinho de tempo, né? Tipo, o Terrence Steele vai ter que dar um pouquinho de tempo em cima do Joey Bosa pros caras conseguirem fazer a rota e o Prescott lançar. Porque se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente consegue ter uma boa disparidade entre nossos recebedores e a secundária deles. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente consegue sim. O problema é tempo.
Pois é, eu acho que o ponto-chave vai ser a nossa linha ofensiva, porque ela conseguindo fazer o trabalho dela, eu confio 100% no deck pra punir a secundária dos caras. E eu acho que a gente vai conseguir envolver mais o jogo terrestre nessa partida, né? Eu acredito que a gente veja mais do Ezekiel Elliott nesse jogo. E aí a gente vê um ataque não tão unidimensional quanto a gente viu. Pelo menos isso, eu acredito num bom jogo do ataque, sendo bem sincero. Me preocupa mais a defesa e o Zuerlein também, cara. Por mais que seja um bom kicker, a gente acredita que tenha sido um dia ruim, mas vai sempre preocupar, né? Kicker, o único kicker que não me preocupava era o Dan Bailey no auge. Se ele chutasse vendado de letra, de calcanhar, num chute de 90 jardas, eu acredito, eu apostava no chute dentro do Y. Mas agora o resto, todos os outros que vieram depois, todo chute era coração saindo pela boca. Principalmente o cidadão que eu me recuso a nomear, que só fazia field goal se fosse acima de 60 jardas.
A gente não precisa lembrar, né? Aquele que não precisa ser nomeado.
Mas só pra deixar claro, eu sou hashtag Team Kai for Beth. Team Kai, cobra, o famoso Cobra Kai. Foi nosso melhor kicker aí dos últimos anos, melhor que o Zuerlein. Só que aí ele chegou no fim da temporada de 2019, aí o Garrett foi demitido. Aí no que chegou o John Fessel, ele quis trazer a panelinha toda dele do Rams, aí o Zuerlein veio. Então ele acabou sendo injustiçado, nem brigar pela vaga de kicker titular, ele foi, brigou, porque ele foi cortado antes.
E até hoje ele tá sem time, né?
Ele chegou a jogar em algum outro time e foi cortado, não sei se foi no Vikings, com o Dan Bray machucado. Ele jogou em algum outro time e foi mais ou menos e acabou saindo depois. Mas, sendo bem sincero, eu toparia demais o Cobra Kai de volta se o Zuerlein não rendesse. Vini, você tem boa de palpite pro jogo?
Cara, vai ter que ser muita pontuação de novo, que é o que tudo indica, a gente vai tomar muito ponto. Então a gente vai ter que marcar muito ponto. Então vai ser 38 a 31 pra gente. Tá bom, né? É ponto pra caralho, mas tá bom.
Pô, não me faz jogo com muito ponto assim não, cara, por favor.
Mas tipo assim, ó, tô pensando no nível que a nossa defesa vai ser péssima por conta da linha defensiva.
Não, sendo vitória, cara, por mim pode ser 100 a 99. Mas, cara, eu preferia muito mais um jogo que a defesa jogasse bem, que a gente fosse animado, caramba, cara. O jogo da semana 1 foi atípico.
Mas o problema é ali, Anthony Brown. Cara, eu acho que vai ser, o Anthony Brown vai ser, tipo, a chave da partida na secundária só, né? Não na defesa inteira, mas na secundária. Se ele jogar bem, a gente consegue ir melhorzinho. Mas se ele continuar jogando mal, igual jogou na semana 1, eu acho que a gente vai precisar de muito ponto, cara, muito ponto.
E olha, saudade de um joguinho fácil, né, cara? Quanto tempo a gente tem um jogo fácil? Ano passado, cara, a gente teve, sei lá, um jogo contra o Bengals. Quando já não valia mais nada, o Cowboys até ganhou um joguinho aqui fácil. Teve uns jogos, cara, quando o deck já tava contra o 49ers, cara. Que, tipo, o 49ers quando tava realmente mal, antes do Garoppolo chegar, né? Cara, era só sapatada e a gente já ia pro dia do jogo já sabendo, cara, hoje é dia de dar uma porrada. Tipo, jogo tranquilo, jogo que a gente já confia na vitória. Não, a gente não pode ter mais jogo assim, cara. Tipo, aconteceu, baixou um decreto nos Estados Unidos proibindo o Cowboys de ter jogo assim. Porque, cara, eu quero um joguinho tranquilo, quero a vitória tranquila. É muito difícil pedir isso, cara. Poxa, eu não quero mais sofrer não, Vinícius. Pelo amor de Deus, cara.
Tu sofre com o Botafogo. Eu sofro com o Santos. Tá uma nhaque esse time. Aí vem o Cowboys também. Cara, eu tô tentando lembrar em 2019 qual jogo foi um jogo tranquilo pra gente, sabe? Porque 2020 não teve jogo tranquilo.
Não, 2020, cara, não teve. Porque todos os jogos que o deck jogou, foi aquela coisa, Cowboys correndo atrás, tendo que marcar 50 pontos pra ganhar. E aí com o Andy Dalton, como eu falei, teve aquele jogo contra o Bengals, aí teve o jogo contra o 49ers, que eu acho que começou meio esquisito, meio mais ou menos. Em 2009... Na semana 1, a gente deu um pau no Giants, 35-17. Contra o Dolphins, a gente deu um pau em casa, 31-6. Esse jogo foi ridículo de fácil. Contra o Eagles em casa, 37-10, a gente deu um pau. Foi um jogo que o Tavon Austin meteu um TD em cima do Orlando Scandrick. Jogo contra o Giants, fora de casa, 37-18, pau. Contra o Rams, 44-21, pau. Que o Sean Lee teve um... Não sei se foi uma pick 6, a interceptação no Goff. Aí se você vai lembrar, a gente jogou de azul em casa. Jogamos de azul em casa? Acho que foi. Semana 17, 47-16 no Washington, pau. Tipo, não dá pra ter um jogo assim, cara. Defesa fazendo 16 pontos.
Saudades, né, cara? Saudades disso aí.
É pedir muito, cara. Tipo, esse jogo contra o Washington, a gente já tava eliminado, né? Porque o Eagles ganhou a divisão, mas... Enfim, foi um pau, né? Esse tipo de jogo que eu sinto falta, cara. É saudade de ver um jogo que não precisa se preocupar. A gente sabe que o Cowboys vai ganhar fácil. E esse jogo contra o Chargers não vai ser fácil. E até por isso meu palpite, cara, vai ser um 24-21. Com o Chargers errando o field goal no finalzinho. Pra empatar, pra levar o jogo pra prorrogação. Eu acho que o Cowboys vai ser a mesma coisa. O Cowboys vai anotar um field goal. Vai ter tempo no relógio. O Chargers vai conseguir chutar um field goal de, sei lá, entre 40 e 50 jardas e vai chutar pra fora. Ou vai ser bloqueado.
Essa já é a bold também?
Não, nem era pra ser a bold. Você falou a sua bold ou eu tô ficando...
Não, nem falei tá. Também. Nem falei.
Eu vou adiantar a minha bold aqui, então. Eu vou falar. Quem vai liderar o time em jardas nesse jogo vai ser o Cedric Wilson. Que o Gallup não vai estar. E a defesa deles vai focar em marcar o Cooper e o Cid Lamb. E vai sobrar pro Cedric Wilson brilhar. Igual aquele jogo contra o Seahawks ano passado, lembra? Um jogo em Seattle, que ele teve dois TDs e tal. Ele nem sei se ele liderou o time em jardas, mas ele teve um baita de um jogo ali. E eu acho que vai ser um jogo mais ou menos nesse nível pro Cedric Wilson.
Se eu não me engano, foram os únicos TDs dele.
Na carreira, né?
se é na carreira, eu não lembro. Mas pelo menos na temporada desse jogo aí, foi.
Enfim, minha bold é essa.
A minha vai ser que a gente não vai ceder nenhum sec. Terrence Steele vai segurar Joey Bosa. Entendeu? Terrence Steele vai segurar Joey Bosa.
Eu tô com saudade das bolds ousadas. Tipo, falar, Zeke vai ter mais jardas totais do que o Deck. Tipo, umas paradas assim, sabe?
Ah, mas aí é aquela coisa que não acontece mais, cara. Impossível, impossível. Deck, acho que ele nunca mais vai ter um jogo pra lançar, tipo, 150 jardas. Esquece isso aí.
Cara, em 2018 a gente reclamava, cara, porque ele nunca batia 200 jardas passadas, nunca. De um tempo pra cá, cara, tipo, o piso dele é 300 jardas, ele sempre lança mais do que isso. O mínimo dele é 300.
Se não bateu, daqui a pouco ele já tá batendo um recorde de 400 jardas, né? Por jogo no Cowboys.
Cara, ele vai explodir todos esses recordes de jardas. Tipo, se ele jogar, tipo, tempo suficiente, ele vai acabar com todos esses recordes. Todos os recordes que são do Romo hoje, ele bate. Se ele jogar o tempo suficiente. Se ele jogar esse contrato todo, e mais, sei lá, uns 2 anos, 2, 3 anos, ele vai bater recorde de QB com mais jardas lançadas da história do Cowboys, QB com mais passes para TD da história do Cowboys, maior rating da história do Cowboys, QB com mais jogos de X jardas, QB com mais jogos com X passes para touchdown. Todos esses recordes assim, que a maioria do Romo, até porque ele jogou numa era que era muito mais favorável ao passe. O Deck tá jogando também numa era muito mais favorável ao passe. E ele ainda tem o bônus de estar num período que a NFL colocou um jogo a mais de temporada regular, né? Então ele sempre vai jogar mais do que todos os outros QBs anteriores. Então ele vai acabar com todos esses recordes. O único recorde que eu quero que ele bata é o do Aikman de número de anéis de Super Bowl conquistados. Se ele bater esse recorde, ou pelo menos bater o do Stauber, que eu já tô feliz da vida. Porque é o único que importa, né?
Ele bater do Romo já tá bom, cara.
Também, né? Também.
Cara, assim, por exemplo, eu já vi o Santos ser campeão da Libertadores. Eu já vi o Dallas Mavericks ser campeão da NBA. Só falta o Cowboys ganhar um anel na minha vida.
Então, nessa discussão eu me abstenho aqui. Até porque eu gosto muito da Juventus, cara. Eu sempre quis ver a Juventus ganhar a Champions League. Pô, bateu na trave 2 vezes já, pelo menos das que eu vi. E é frustrante. Espero que, cara, vamos ver. Já tô sonhando aqui, daydreaming, né? Já tô sonhando aqui antes do podcast acabar. Quer mandar algum recado ou já posso fechar? O podcast tá batendo tempo já?
Não, vamos, é isso. Domingo a gente tá aí e vai dar tudo certo pra gente, se Deus quiser.
Isso aí, acompanha a gente nas redes sociais. Tempo Real do Jogo no Twitter. Acompanha o Instagram, tá tendo muito conteúdo bom lá também. Bluestar Brasil no Instagram, tudo junto. Só seguir lá e ficar por dentro do Cowboys diariamente, conteúdo em português. Além do nosso podcast aqui, é claro. Então é isso, galera. Tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!